Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Na próxima meia hora você terá informações sobre eventos literários, lançamentos, a movimentação nas bibliotecas, a tradicional entrevista e de quebra um pouco de poesia. No programa de hoje, Lígia Bojunga, Luiz Puntel, Ricardo Westin e no Encantos Diversos, um de nossos maiores poetas, Manuel Bandeira. A gente abre o nosso Autores e Livros com um livro em destaque. Nesta semana do Dia das Crianças, o nosso produtor Anderson Mendanha fala de Lígia Bojunga e do clássico A Bolsa Amarela.
Um livro em destaque.
Meu irmão chegou em casa com um embrulho. Gritou da porta. Pacote da tia Brunilda. Todo mundo correu, minha irmã falou. Olha, como vem coisa. Rebentaram o barbante, rasgaram o papel, tudo se espalhou na mesa. Aí foi aquela confusão. O vestido vermelho é meu. Ih, que colar bacana. Vai combinar com meu suéter. Vê se veio alguma camisa do tio Júlio pra mim. Que sapato alinhado, tá com jeito de ser meu número. Eu fico boba de ver como a tia Brunilda compra roupa. Compra e enjoa, enjoa tudo. Eu parei de fazer o dever e fiquei espiando. Vi aparecer uma bolsa. Todo mundo pegou, examinou, achou feia e deixou pra lá. Antes, quando chegavam os pacotes da tia Brunilda e não sobrava nada pra mim, eu ficava numa chateação daquelas. Aí, aconteceu uma coisa diferente. De repente, sobrou uma coisa pra mim. Toma, Raquel, fica pra você. Era a bolsa. A bolsa por fora. Era amarela, achei isso genial. Para mim, amarelo é a cor mais bonita que existe. Mas não era um amarelo sempre igual. Às vezes era forte, mas depois ficava fraco. Não sei se porque já tinha desbotado um pouco ou porque já nasceu assim mesmo. Resolvendo que ser sempre igual é muito chato. Ela era grande, tinha até mais tamanho de sacola do que de bolsa. Mas vai ver, ela era que nem eu. Achava que ser pequena não dá pé. Não sei o nome da fazenda que fez a bolsa amarela, mas era uma fazenda grossa, e se a gente passava a mão, arranhava um pouco. Olhei bem de perto e vi os fios da fazenda passando um por cima do outro, mas direitinho, sem fazer bagunça nem nada. Achei legal. Mas o que eu ainda achei mais legal foi ver que a fazenda esticava. Vai dar para guardar um bocado de coisa aí dentro. A bolsa por dentro. Abri devagarinho, com medo danado de ser tudo vazio. Espiei, nem acreditei, espiei melhor. A Bolsa Amarela, de Lígia Bojunga, conta a história de Raquel, a filha caçula em uma família que não leva muito a sério seu universo infantil. Ela tem três grandes desejos: ser gente grande, ter nascido menino e virar escritora. Uma bolsa amarela vindo dos desapegos de uma tia parece ser o lugar ideal para abrigar esses desejos e outras histórias, em uma narrativa que mistura o real e o imaginário. Sem saber o que fazer com essas vontades que não param de crescer, e sem encontrar atenção na família, atarefada demais para dar atenção às vontades de uma única criança da casa, Raquel coloca todas as suas vontades dentro da bolsa. Mas as vontades não param de crescer, e a bolsa vai ficando sem espaço para aquelas coisas enormes que moram dentro dela. Apesar de ser um livro infantil, A Bolsa Amarela é uma leitura profunda, não só para os pequenos, mas também para os adultos. Lígia Bojunga Nunes tem colecionado, ao longo dos anos, todos os prêmios nacionais de literatura infanto-juvenil. E, em 1982, recebeu a medalha Hans Christian Andersen, considerado o Nobel dos Escritores para Infância e Juventude. Seus textos são originais, sensíveis, profundos e universais. Sua linguagem clara e, ao mesmo tempo, rica. A Bolsa Amarela, de Lígia Bojunga, é o nosso livro em destaque desta semana do Dia da Criança. Leitura envolvente e apaixonante para todas as idades.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Saíram os nomes dos finalistas do Prêmio Jabuti, principal prêmio literário brasileiro. São 10 finalistas em cada uma das 18 categorias. Os ganhadores serão conhecidos no dia 8 de novembro. A principal categoria é a de Livro do Ano, que pode premiar obras e autores de qualquer outra categoria. Romance, crônica, biografia, ensaio, quadrinhos e por aí vai. Entre os indicados dessa, que é a 60ª edição do Jabuti, estão Joca Reiners Terron, Noemi Jaffé, Lília Maria Schwartz, João Silvério Trevisan e Fabrício Carpinejá. Se você quiser olhar a relação completa dos indicados, é só procurar no site do prêmio, www.premiojabuti.com.br. Nos últimos dias, o acirramento da disputa política produziu 2 episódios lamentáveis para qualquer pessoa que preze a cultura e os livros. O tradicional Colégio Santo Agostinho, no Rio de Janeiro, cedendo à pressão de um grupo de pais, retirou da lista de livros adotados o título Meninos Sem Pátria, de Luiz Puntel, que faz parte da coleção Vagalume, há muitos anos sucesso na literatura infanto-juvenil. O livro aborda as angústias de uma criança obrigada a sair do país porque seu pai é um jornalista perseguido pela ditadura militar. Muito mais do que uma obra política, trata-se de um livro de formação sobre um jovem que precisa construir referências em um lugar estranho. Outro episódio, talvez ainda mais lamentável, foi a destruição de parte do acervo da biblioteca da Universidade de Brasília. O alvo do vandalismo foram livros que tratam de direitos humanos. As investigações do crime não foram concluídas, mas o mais provável é a motivação política, já que o país assiste a uma onda de saudosismo de regimes autoritários. Sempre vale lembrar que a escola e a universidade são espaços de construção do saber e de debate de ideias. Proibição e destruição de livros definitivamente não combinam com isso. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp. O número é 61 98611-9591.
Entrevista.
Autores e Livros recebe o jornalista Ricardo Westin, da Agência Senado. É um dos autores da série Arquivo S, o Senado na História do Brasil, que é um trabalho feito pelo Jornal do Senado, a Agência Senado, junto com o Arquivo do Senado, e traz um pouco da memória da instituição centenária, que é o Senado, sempre relacionando com fatos marcantes da história do Brasil e da história mundial. Então eu recebo aqui o Ricardo e ele vai contar para a gente como é que surgiu essa ideia e o que é exatamente o Arquivo S.
Oi, Marco. É um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio Senado. O Arquivo S, a origem dele é uma coluna mensal que nós temos no Jornal do Senado e na Agência Senado, na internet, que se chama Arquivo S, em que a gente escolhe algum tema, algum episódio importante da história do Brasil e conta esse episódio pela perspectiva, pela ótica do Senado da época. Para isso, a gente recorre aos discursos dos senadores, aos projetos de lei que os senadores discutiram nessa época em questão. O Arquivo S surgiu de uma conversa entre a Secretaria de Comunicação do Senado e o Arquivo do Senado. Os papéis em que a gente se baseia para fazer essas reportagens ficam guardados no Arquivo do Senado e é um local extremamente rico em material histórico. Então, ali, desde a criação do Senado, em 1826, tudo está guardado ali. Então, é uma fonte praticamente inesgotável de...
E é interessante também a gente notar que o trabalho, a apresentação que os livros, a série faz, são textos jornalísticos com um tratamento gráfico especial. Então, torna esse material que está no arquivo, que é um material bruto, torna acessível para as pessoas, né?
Exatamente. A gente faz um trabalho jornalístico, a gente pega aquilo, um material bruto, seleciona o que há de mais interessante, o que há mais de elucidativo nas questões e coloca na reportagem. Uma questão interessante é como é que a gente faz a seleção dos temas de cada reportagem mensal, que depois é condensada num livro. A gente tem 2 caminhos, ou a gente escolhe algum tema que está fazendo aniversário, que a gente chama... no nosso jargão de efeméride, os 100 anos da Guerra do Paraguai, por exemplo.
Desculpa te interromper, Ricardo, só para a gente ilustrar, a gente tem aqui 1917, né? Houve uma greve geral em São Paulo, um episódio marcante na história da luta dos trabalhadores no Brasil, e isso acabou se aproveitando, então, o centenário dessa greve para fazer uma reportagem.
Exatamente, certo? Com 100 anos, a greve geral de São Paulo virou uma reportagem, e ela é um episódio importante porque foi a primeira grande greve da história do Brasil. A classe trabalhadora estava se formando, era a época da Revolução Russa, então isso teve um grande impacto. Ao longo dos anos foram surgindo algumas leis trabalhistas, coisa que não existia até então, até que na década de 30, no governo do Vargas, veio definitivamente a CLT, que é o grande código da legislação trabalhista do Brasil. Então, esse é um caminho. A gente escolhe um episódio histórico que está fazendo aniversário. E um outro caminho para a gente escolher a nossa reportagem é ver algum tema que está em discussão neste momento, agora, no Brasil contemporâneo, e fazer um link com o passado. No final do ano passado, por exemplo, o governo decidiu que iria privatizar a Eletrobras. Então, nós fomos buscar como é que a Eletrobras foi criada e como é que isso foi discutido aqui no Senado. E é muito interessante, porque começou no governo democrático do Getúlio Vargas, acabou não passando, veio só no governo Juscelino Kubitschek e teve toda a discussão aqui no Senado, políticos defendendo as empresas privadas, até então a eletricidade, a geração e distribuição de eletricidade era só de empresas privadas, e senadores que eram favoráveis à estatização. Houve esse embate e é interessante notar como isso foi discutido.
Então, o Arquivo S propõe um olhar para o passado, mas de alguma forma para entender o presente. Interessante ver também nesse terceiro volume que há cinco textos, cinco reportagens sobre fatos e aspectos ocorridos durante o regime militar. Isso é sempre bom perceber isso, porque volta e meia a gente, talvez por desconhecimento, as pessoas chegam a propor, a pedir, a sentir um certo saudosismo da ditadura, o que não é bom. Esse trabalho ajuda também a desvendar, a mostrar como é que era o funcionamento das instituições, como a democracia era muito frágil, se é que a gente pode dizer que havia alguma democracia, como as discussões se davam durante o regime militar.
Sim, sim. É um tema recorrente no Arquivo S, os episódios da ditadura militar. Eu quero destacar aqui dois temas que aparecem nesse terceiro volume. Um deles foi a cassação do Ademar de Barros, que ficou famoso pelo bordão que colocaram como se fosse dele, obviamente não era dele, mas acabou pegando, que é o rouba mais faz. Ele foi o governador de São Paulo, foi um dos grandes apoiadores do golpe de 1964, dos apoiadores civis, teve um lado civil, um lado militar desse golpe. Só que ele começou a se tornar um aliado incômodo dos militares porque ele queria ser candidato na eleição presidencial de 1965. Em dado momento, os militares decidiram que não iam devolver o poder para os civis em 1965. Então, ele começou a fazer muitas críticas.
Foi o que aconteceu também com o governador da Guanabara, Carlos Lacerda, né?
Exatamente, que era outro aliado do regime militar.
Sim, mas falando do Ademar, continue, desculpa.
O Ademar de Barros começou a se tornar criticando o Castelo Branco, o primeiro presidente do ciclo militar, e ali já deu para perceber que o Brasil, de fato, estava virando uma ditadura, porque a medida que o regime fez foi caçar o Ademar de Barros. Imagina, o governador do estado mais rico, mais poderoso, mais importante do país é derrubado com uma simples canetada, sem processo nem nada. E isso acabou de vez com a carreira do Ademar de Barros. E o outro caso interessante que aparece nesse terceiro volume é a Lei Falcão. Foi a lei que a ditadura aprovou quando a oposição do MDB estava começando a crescer, para que eles não ganhassem muitas vagas nos governos, no parlamento, decidiram que na propaganda eleitoral o candidato não poderia falar, ele não poderia apresentar o seu plano de governo, as suas promessas, ele só poderia aparecer uma foto dele com o número, o nome e só isso. Então, o candidato ficava amordaçado. Então, liberdade zero, sendo o político adversário do regime ou aliado do regime. Então, é interessante a gente notar, assim, é claro, a gente sabe que a história não se repete, mas alguns elementos da história aparecem de tempos em tempos. Então, no momento em que muita gente pede intervenção militar, que os militares assumam o poder, que derrubem os civis, é bom ficar esperto, porque a gente já tem muitas lições na nossa história, lições amargas de que esse não é o melhor caminho.
Estamos conversando com o jornalista Ricardo Westin, um dos autores do terceiro volume da série Arquivo S, o Senado na História do Brasil. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.